vacina.
A senhora era ouvida, doutora Franciele, não especificamente para esse ponto que eu acabo de citar, no caso da Covaxin, mas em relação, da Covaxin Facility, que era o consórcio, mas em relação...
Meio dia em ponto na PAN.
De estratégia de vacinação.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Julho de 2021, Fausto Favara. Segue o líder Palmeiras, Fausto Favara. São Paulo vence a primeira, Favara. O que mais?
Teremos Itália e Inglaterra na decisão da Eurocopa e também Copa América. Foi mixado, você viu? Foi mixado. Itália e Inglaterra na decisão da Euro, né? Domingão. E no sabadão, Brasil e Argentina com uma super cobertura da PAN. Maracanã, Nilson César vai transmitir ao lado de toda a seleção de esportes da PAN. Tem Campeonato Brasileiro.
Flamengo perdeu outra.
Flamengo perdeu, a corda tá balançando lá pro lado do Rogério Ceni. Palmeiras venceu. Ontem, os times que se deram bem foram os times de São Paulo diante dos gaúchos.
E hoje tem Corinthians.
E o mais louco, né?
Quem?
O mais louco é que o time do Grêmio, no papel, é um timaço. Felipão, se conseguir ajeitar esse elenco, ajeitar esse time do Grêmio tem tudo pra evoluir muito.
Ah, mas nosso time no papel também, o da PAN, quando começa a Copa de Jornalista, aí é uma beleza. É. Vampeta, Nilson, você, eu, Chacon, Pedro.
Nossa, Mesquita aqui.
Mesquita, que é quase O Kaique, que cronometra o jogo fora com o relógio dourado.
Fica
tal.
No banco, parece normalmente. Normalmente ele fica no banco.
Parece o... Nesta capinga, não. Sassamo Tema.
É.
Faz assim,
vamos
ó.
Lá, Espípolo. Vambora, Espípolo.
Mas na hora que a bola rola...
Meio-dia e seis, hein? Meio-dia e seis, rapaziada.
9 da noite hoje, Chapecoense e Corinthians pra fechar a rodada. Ó, o São Paulo, Favara, saiu da zona do rebaixamento com a vitória.
São Paulo saiu da zona de rebaixamento.
8 pontos, tá 1 ponto da zona de rebaixamento, mas pelo menos começa a dar uma respirada,
né? E um golaço do Igor, né? Um golaço de voleio, golaço. Vamos ver o jogo de ontem, né? Ontem deu aqui na Eurocopa, deu Inglaterra. Muito se questiona o pênalti da Inglaterra. Né? Muito se questiona o pênalti pra cima ali do jogador inglês. E, ó, o Espírito, eu acho que foi pênalti, porque eu vi um contato de joelho ali. Pra mim, o joelho bateu na perna do jogador da equipe da Inglaterra e pra mim foi pênalti. Pra você, não?
Não vi.
Não viu o lance?
Não.
Pra vocês, foi pênalti ou não? Levanta o braço aí, rapaziada. Não.
Você tá sozinho,
Pedro
nessa,
foi, não, Pedro foi. Porque... pra ninguém, só pro Pedro e pra mim. Pra mim foi pênalti, sim. Enfim, vai dar Itália e Inglaterra a final que a UEFA também desejava.
É, a Itália tá jogando a bola redonda, né?
Gigantes, né?
A Itália jogando a bola redondinha, hein?
Campeonato Brasileiro, Márcio Espímpolo.
Bota na tela, põe na tela aí, põe na tela. 4-0 Fortaleza no América, Bahia 1, Juventude 0, Red Bull 1, Cuiabá 0. Será que o Red Bull já tá perdendo fôlego, Favara? Refrigerante de 4 litros. Palmeiras 2. Grêmio 0.
Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. Atlético Goianiense 1, Sport também 1. Fluminense 0, Ceará 0. E enfim, o Internacional perdeu para o São Paulo. Enfim, o São Paulo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.
São 8 jogos do Inter sem ganhar no Beira-Rio, cara.
Muita coisa, hein?
E olha, você vê o time do Inter jogando, tem caras bons no papel. Mas o time jogando é feio. O time do Internacional jogando é ruim. Nada dá certo. Tem alguma coisa errada. O Aguirre vai ter trabalho. E aí, para consertar a zaga, ele mandou contratar o Bruno Mendes, jogador do Corinthians. Que também é um papel de enrola-prego. É grosso, hein? É ruim que dói, hein? Hoje, Favara, não temos essa arte. Não precisa também, porque é só um jogo, né? Eu falo aqui. 9 da noite na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians. Quem vai narrar esse jogo? Quem vai narrar esse jogo? Quem
vai narrar? É o José Manuel de Barros. José Manuel de Barros.
José Manuel aqui na vai narrar esse jogo. Corinthians e Chape, Chape e Corinthians, Chape na zona
do rebaixamento. Amanhã também a decisão do terceiro lugar da Copa América. Eu vou estar no clássico Palmeiras e Santos, o Nilson César no jogo do Brasil. E no domingo tem o José Manuel de Barros e o Gabriel Dias também transmitindo aqui na Pan. E semana que vem tem Libertadores da América, hein, Espírito?
Serão dias agitadíssimos aí, com certeza, esses próximos dias com decisões de Euro, de Libertadores, de Copa América. Como disse o Fausto, na próxima semana volta a Libertadores da América. A gente já tava com saudades, né? Teve uma pausa aí por causa dessas outras competições e elas já voltam também em jogos decisivos, Favara. Jogo de ida e volta, jogo tudo decisivo, que se você dançar, você é eliminado.
Vamos lá, vamos falar do Corinthians, gente. Vamos falar do Timão. Kaique Silva já tá preparado aqui pra falar do Corinthians.
O que foi, Kaique?
Tudo pronto, Kaique? Vambora, vamos falar do Timão. Detalhes que enfrenta a Chape hoje.
Tudo tranquilo. Corinthians já viajou, né? O Corinthians viajou ontem
pra
Chapecó. Grande tarde pra você, grande abraço pra você também, Márcio Espípulo. Ouvinte internauta ligado no Camisa 10. Corinthians viajou ontem, fez um último treinamento no CT Joaquim Grave e na sequência viajou para Chapecó. Antes da viagem teve coletiva no time do Corinthians, coletiva do João Vitor, zagueiro do time do Corinthians, titular.
Você pode fazer uma pergunta ou não?
Não pude, infelizmente.
Lamentável,
não pude.
Mas por que não pude? Me explica.
A assessoria do Corinthians, ela se achou no direito de restringir a minha entrada
ainda aquele episódio
na coletiva por conta do episódio Jô.
Gente, parabéns, hein?
Lamentável, hein? Lamentável.
Vou mandar uma mensagem pro Duílio aqui agora.
Mas realmente lamentável. Kaique, por favor. Kaique é setorista do Corinthians e não tá podendo fazer pergunta. Então, é bom para esclarecer o ouvinte da Jovem Pan, tá? É, o repórter da Jovem Pan está sendo proibido de fazer perguntas aos jogadores e comissão técnica do Corinthians nesse momento.
Exatamente.
Tomara que isso acabe o quanto antes.
Com certeza, Favara. A gente espera por isso também. Espera que tudo fique certo, tudo fique correto. E o Corinthians viajou para Chapecó e no percurso pegaram um discurso do Fagner, jogador importantíssimo, titular desse time do Corinthians, falando sobre a importância dessa partida. O Fagner fala aqui no Camisa 10.
A expectativa é a melhor possível, né? De fazer um grande jogo, buscar um grande resultado fora de casa, que a gente sabe da importância, né, desses três pontos e aonde nos leva na classificação. Então a preparação acho que foi a melhor possível, né? Todo mundo recuperando, buscando estar 100% para poder fazer um grande jogo amanhã e trazer essa vitória por ele.
Tá aí, portanto, o lateral direito Fagner falando na viagem, né, durante o percurso para Chapecó. E também quem falou ontem em entrevista coletiva foi o zagueiro João Vitor. A gente ouve o que ele fala. E o João Vitor, inclusive, fez até um discurso que gerou uma certa repercussão. Ele desafiando todo mundo que fala mal do time do Corinthians e diz que o Corinthians vai brigar na parte de baixo. Ele desafiou para ver no final do campeonato aonde o Corinthians vai terminar na tabela. A gente ouve o João Vitor aqui na Pan.
A gente joga para ganhar. Se não ganhar, a gente pensa em empatar, nunca perder. A gente quer sempre estar pontuando na tabela e subindo lá para cima. E o que o povo fala, o que os repórteres falam em relação a gente estar brigando lá embaixo, acho que isso a gente nem leva muito em consideração, porque a gente sabe o tanto que a gente se dedica, o tanto que a gente trabalha. Então a gente sabe que a gente vai brigar lá em cima da tabela, sim. E daí depois vocês vão ver onde a gente vai terminar o campeonato. E é isso.
Tá aí, portanto, o zagueiro João Vitor. E agora a gente traz a escalação do Corinthians. A provável escalação do Timão, que deve entrar em campo contra a Chapecoense nesta noite. Corinthians deve entrar em campo com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, a dupla de zaga, o João Vitor, que falou em coletiva, ao lado dele o Gil, e fechando o quarteto defensivo, o Fábio Santos. No meio de campo, o primeiro volante, aquela saída de bola com qualidade, é o Cantijo, ao lado dele o Gabriel, e mais à frente o Vitinho. No ataque, aberto de um lado, Gustavo Mosquito, aberto do outro, Matheus Vital, e a referência no ataque é o centroavante Jô. Esse é o time do Corinthians, pronto, completinho, muito provavelmente escalado, com duas novidades também no banco. Na tela, agora a escalação do Timão, e provavelmente no banco tem duas opções que o Corinthians ganha com dois garotos da base que passam a ter oportunidade. Matheus Alexandre e Duqueiroz foram relacionados pela primeira vez. O Corinthians, que não pode contar com o Rony, mas como faz uma viagem já direto de Chapecó para Fortaleza, onde enfrenta o Fortaleza no final de semana, o time do Corinthians já levou o jogador para essa viagem, ele esteve relacionado, deve fazer parte da delegação do Timão e também estar entre os 11, ou pelo menos no banco, no próximo jogo, no final de semana. Todas as novidades do Corinthians aqui na Jovem Pan e no Camisa 10.
Horário do jogo, Kaique.
Corinthians joga hoje às 9 horas da noite.
Local.
Local Arena Condá em Chapecó.
Quem transmite?
Transmite aqui na Jovem Pan, José Manuel de Barros narra.
Show de bola, tamo junto, grande abraço.
Valeu.
Valeu. Muito bem, daí as informações do Corinthians. Nós vamos pro Rio, né, meu caro?
Vamos lá.
Márcio Espímpolo.
O Rodrigo Viga vem aí. Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
Agora sim, Rodrigo Viga, suas informações.
Onde ele tá, ó. Esse lugar ele gosta, entendeu? Aliás,
já dá uma pintada no
eu
muro
tava
aí.
Dando uma olhada que semana que vem eu vou transmitir um jogo do Flamengo, Flamengo e Bahia. Estarão comigo Viga e Asmar.
Nossa Senhora.
Nossa Senhora, vai ser uma banda, uma orquestra.
A orelha, né, do Rogério Ceni vai esquentar, hein?
Jesus do céu. Fala, Viga, vamos falar de Copa América, o palco já está pronto. Ô, Viga, uma pergunta muito importante, Viga. Foi muito questionada a questão de gramados, principalmente do Engenhão. Até o Mané Garrincha, viu, Viga? Você acompanha alguns jogos, o Mané Garrincha não estava tão legal, não. É, o que é uma pena, né? Porque é uma das mais lindas arenas do futebol mundial, o estádio Mané Garrincha. Como é que tá o Maracanã, que também passou por um tapa aí, né, Viga?
Ah, rapaz, foi um soco, não foi um tapa, não. Foi um soco daquele para ver se dá uma melhorada na qualidade do gramado, que realmente tem prejudicado o bom futebol. Você lembra que na Copa do Mundo, o próprio Messi já tinha reclamado lá atrás, né? Lá em 2014. Depois tivemos a Copa América de 2019, também reclamaram da qualidade do gramado. E durante essa competição, até os integrantes da seleção brasileira, o técnico Tite, reclamou, acabou sendo punido, acabou sendo sancionado pela Conmebol. Precisa melhorar, porque tudo bem, somos um país tropical, mas é possível dar um tratamento, dar um cuidado maior para o gramado, que é peça fundamental para o desempenho do bom futebol. E sempre fica aquela comparação, né, no gramado europeu com o gramado sul-americano, e a gente fica com a vontade de ver aquele tapete, aquela grama, numa qualidade, para que não sirva também de desculpa para desempenhos negativos ou ruins de jogadores e de seleções em quaisquer que sejam as competições. A promessa é que o gramado esteja melhor, foi replantado, está com a Conmebol há muito tempo, já há 3 semanas aproximadamente, houve replantio, novas sementes, e a gente espera que o gramado não seja desculpa nem para argentinos, nem para brasileiros, após a final do próximo sábado, em Balos de Sábado à Noite, com total cobertura da Jovem Pan. As minhas fontes dizem que provavelmente nós teremos público pequeno no Maracanã no próximo sábado, na final da Copa América, que reedita aquela decisão lá na Venezuela de 2007, Brasil e Argentina se enfrentaram na Venezuela, Brasil desfalcado, Argentina completa, pimba, 3-0 em cima dos hermanos. Eu estava lá e vi ao vivo e a cores. A perspectiva é que a Prefeitura do Rio de Janeiro acolha, atendo um pedido feito pela Conmebol, mas autorize apenas, no máximo, 5, talvez um pouquinho mais, de espectadores. Exemplo do que foi na final da Libertadores da América entre Palmeiras e Santos. Só que naquela vez deu uma confusão danada, porque botaram todos no mesmo setor, houve aglomeração, concentração em plena pandemia, pessoal sem máscara, multa foi aplicada pela Prefeitura do Rio de Janeiro à Conmebol, que pediu desculpas, pagou em tese o que devia, agora fez um pedido um pouco ousado. Queria metade da capacidade do Maracanã para a final entre Brasil e Argentina, que também é a decisão desejada pelos organizadores. Mas aí já é demais em tempos de pandemia imaginar mais de 30 mil pessoas no Maracanã. E a Prefeitura do Rio de Janeiro está reunida nesta quinta-feira para, muito provavelmente, eu diria até para fazer essa concessão, presença de público de algo em torno de 5 mil espectadores. Lembrando que a seleção brasileira para essa edição contra a Argentina não tem o Gabriel Jesus. Ele, rapaz, tem problema, né, com jogos de Copa América. E o Alexandre, se recuperando de contusão, também dificilmente poderá jogar na decisão da Copa América Brasil e Argentina em Balos de sábado à noite, 21 horas, Maracanã, estádio Mário Filho, no próximo sábado, provavelmente com presença de torcida. Não a torcida que queria Comebol, mas uma torcida um pouco mais enxuta, viu, rapaziada?
Fica por aí, Viga. Nós vamos pro intervalinho e seguimos no YouTube Jovem Pan Esporte. Já fomos, Ricardinho, pro intervalinho? Já. Vamos nos conectar novamente com o Rodrigo Viga. Viga!
Tá te chamando ali, Favara, ó. Dá uma olhadinha ali.
Segue o barco?
Dá o horário, Favara. Meio-dia e 19. Meio-dia e 23. E tem um recado rápido para você que gosta de notícia boa. Você sabia que com o pancadão de prêmios da Pan você pode faturar um carro zero toda semana? E não para por aí, não. São mais de 240 prêmios todo mês e você concorre a uma BMW X1. E tem mais, tem Volkswagen Nivus, Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. E para participar é muito rápido e fácil. Você só precisa acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto! Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan. Fala se não é uma notícia boa demais, hein? Então não perde tempo, acesse agora mesmo pancadão.com.br e faça a sua assinatura. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios pra você. Favara, assine Favara, pancadão.com.br.
Tá falado, o Pedro Marques ontem falou a respeito do Palmeiras, estava na Arena do Verdão e deu Verdão, deu Palmeiras. Fala, Pedro.
A temporada 2020 terminou em 2021. Até março estava tudo tranquilo, tudo lindo. Conduzido àquela altura por Renato Gaúcho, o Grêmio terminou a temporada chegando na final da Copa do Brasil. Cerca de 4 meses depois, a realidade é outra. 2 técnicos foram embora. O Grêmio joga mal. Não venceu ainda no Campeonato Brasileiro e ainda amarga a zona do rebaixamento. Acredite, o Palmeiras precisou de apenas 17 segundos para abrir o placar. Rafael Veiga, que não é bobo nem nada, aproveitou a falha na saída de bola tricolor e fez Palmeiras 1 a 0. Ainda na primeira etapa, de lateral para lateral, com muito estilo, Vinha cruzou na medida. E Gabriel Menino, como se fosse um centroavante, cabeceou bonito. Palmeiras 2 a 0. Na etapa final, o Grêmio tentou reagir, mas não conseguiu. Com pouco poder de fogo, o tricolor gaúcho acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. Um resultado muito importante dentro de casa. E o futebol é isso. A tristeza de um lado e a alegria do outro. O Grêmio segue em crise e o Palmeiras está em festa. Foi a 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro.
Toda a gente diz que as equipas do Abel têm um elenco fantástico sempre. Sabem porquê? Que é preciso ter coragem para meter os jogadores, é preciso ter coragem para trocar os jogadores, quando toda a gente acha que deve jogar sempre a mesma equipa, e ter coragem e arriscar, sujeito a hoje não ganhar o jogo, e amanhã toda a gente me criticar porque o treinador tirou o 5 ou tirou o 4. Fica aqui mais uma vez provado quando o treinador que vocês apelidam de reclamão, não é reclamão, é um treinador exigente.
O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Com a vitória diante do Grêmio, o Palmeiras ultrapassou o Bragantino e assumiu a ponta. Agora, o foco está todo no Santos. O Verdão volta a entrar em campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro.
Isso, que o Pedro já me falou que ontem ouviu a belíssima música do Moacir Franco em homenagem ao Palmeiras,
é bonita
a Sociedade
mesmo.
Esportiva Palmeiras. É bonita mesmo, é bonita. O Moacir é um cara extremamente completo, né? Ele é genial, né? Genial. O Nilson fala muito a respeito disso. Se fosse um americano, seria aquele cara que iria fazer cinema, teatro, musical. Genial, né? E essa música em homenagem ao Palmeiras com os grandes ídolos do Palmeiras é linda também.
E o Palmeiras fica nessa questão agora com o Felipe Melo, né? De não renovar o contrato. E o Gagliotti falando que já foi avisado, e aí jogam pro Cícero, que já tinha falado com o Felipe vem a público, respondeu uma pergunta do André Hernan, não foi o Felipe que saiu falando, diga-se de passagem, que o Felipe tá sendo metralhado aí nas redes sociais, porque andou colocando lenha na fogueira, não foi isso, ele respondeu a um questionamento. É, e aí fica agora essa questão aí, né? Um disse de um lado, outro disse de outro. Não, não vai renovar, segundo o Palmeiras, né?
O Gagliotti já falou que acabou o ciclo.
Mas o Felipe Melo fica no Palmeiras ainda até depois da gestão do Gagliotti. Então, por exemplo, assumo eu como presidente do Palmeiras, vamos supor.
A Leila ganha.
Eu ainda vou ter 30 dias para decidir se o Felipe Melo vai ficar ou não.
Mas ele pode assinar um pré-contrato já, né?
Sim.
A partir de julho, né? A partir de julho agora já pode assinar um pré-contrato.
Então ele já pode nos seis meses assinar.
Eu renovaria com o Jailson, eu tava falando até pro Pedro isso, eu renovaria com o Jailson por um ano. Porque eu acho que ainda o Vinícius Silvestre não é melhor do que o Jailson. O Jailson é um cara que fecha o gol quando o Everton não tá lá. E o Everton provavelmente seja mais vezes convocado pela seleção brasileira. O Felipe, eu só renovaria com o Felipe, apesar de entender que ele é um... tá jogando muito como um zagueiro, a saída de bola dele pra mim é a melhor do futebol brasileiro, se também fosse por um ano, o Spimpolo, que aí a gente tem que olhar a questão do clube, né, é um jogador caro, né?
É, não dá pra renovar com essas cifras e nem dar um contrato longo pra um cara nessa idade,
3
né?
anos, é demais.
Precisam acertar, mas acho que depois disso que aconteceu nessas últimas horas, tem que colocar a pedra no assunto e cada um seguir a sua vida, porque tá bem mal explicada essa história e não vejo como voltar atrás não e consertar tudo isso que ficou. Meio-dia e 28. Vamos falar do São Paulo, o Chacon tá aqui para falar do São Paulo que finalmente venceu. Primeiro tempo, São Paulo
aleluia,
poderia...
Aleluia, hein?
É, então, São Paulo aleluia. Poderia ter feito 2-3 no primeiro tempo. Aí, ó.
Olha lá, ó.
E beleza, ó, Ricardinho. Tá empolgado o Ricardinho hoje, né? São Paulino, tá feliz da vida, o Ricardinho.
Aleluia mesmo, hein?
É, mas é assim mesmo. E poderia ter feito 2-3 no primeiro tempo. Que
foi
jogou
bem no primeiro tempo, hein?
No segundo tempo já desandou um pouquinho.
A gente falou do Palmeiras. O Palmeiras ontem fez o melhor primeiro tempo da temporada. Talvez um dos melhores jogos. O primeiro tempo do Palmeiras ontem foi um negócio absurdo. E um time extremamente ofensivo. E o São Paulo foi a mesma coisa. Um primeiro tempo muito bom. Não foi igual ao do Palmeiras, mas foi um primeiro tempo muito bom.
É. Diga lá, Giovanni Chacon.
É, o São Paulo saiu na frente logo cedo, né, Spimpolo? Estávamos nessa partida. Um abraço pra você, um abraço também pro Falso Avaro, o pessoal ligado aqui no Camisa 10. São Paulo saiu na frente cedo com o Rigoni. Poderia ter marcado mais. Um impedimento no gol do Rigoni também bem duvidoso. Aquela linha que a gente nunca sabe se realmente estava traçada no local certo, né? Parecia até estar no braço, né? E o braço não conta como um posicionamento de impedimento. Conta só do ombro pro tronco, né, em si. O braço, como não pode fazer gol, ele não conta para o impedimento. Então, sempre muito apertado, foi marcado um impedimento muito ajustado no gol do Rigoni, no segundo gol do Rigoni, inclusive uma bela chapada dele contra o goleiro Daniel, e poderia ter feito 3-0. São Paulo não vencia lá desde 2014, né? Tinha um grande jejum aí de vitórias no Beira-Rio, o Inter...
E a rivalidade melhores... sempre foi gigantesca, principalmente depois daquele...
2006.
Onde o jogador do Internacional, acho que o Alexandre... Quem que pisou na camisa do São Paulo?
Foi o... Não, não foi o... Não pisou na camisa do São Paulo.
Ah, não, o Pedro que falou
Foi o Pedro
mas,
na narração.
Mas foi depois desse jogo que o bicho pegou.
Foi, na final de 2006, né, que o Inter ganhou o título no Morumbi, né, basicamente.
Foi pesada ali a rivalidade.
Foi, e criou uma rivalidade interestadual, já havia, né? Mas ainda assim são duas torcidas que se dão bem quando o Inter vem para São Paulo, é bem recepcionado e tudo mais, mas sempre uma promessa de grandes jogos, o Inter totalmente assim desfalcado na parte defensiva, mas isso não anula o fato do São Paulo ter feito uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. E o Igor Gomes,